A Rádio USP apresenta Via Sampa. Um passeio cultural pelo melhor da metrópole.
Olá, uma excelente tarde para você que escolheu estar aqui na nossa Rádio USP, a rádio da Universidade de São Paulo, ensino, pesquisa e extensão, universidade pública e gratuita. Como é que foi seu fim de semana? Tudo bem? Passou bem? Aproveitou as nossas dicas culturais da semana? Também aproveitou na sexta-feira para ver a abertura dos Jogos Olímpicos? Que coisa mais linda, né? Realmente um grande orgulho para todos nós. Para quem você fala, para quem acompanhou e acompanhei do começo ao fim, foi realmente um grande orgulho para todos nós, toda aquela abertura, os voluntários, todo mundo trabalhando há meses, quiçá anos, para que fosse um grande dia para essa celebração que começou muito bem para todos nós. Parabéns a toda a equipe, a todos que se envolveram nessa celebração tão especial na abertura, na cerimônia Rio 2016. E aqui, nós falamos sempre de arte, cultura, lazer, entretenimento, estamos ligados em tudo o que acontece aqui na comunidade uspiana, Brasil e mundo. Rádio USP 93,7 São Paulo, 107,9 Ribeirão Preto, começando essa segunda, 8 de agosto de 2016, o Via Sampa Estúdio, hoje recebe com grande prazer meu conterrâneo, cantor, compositor, violeiro, Eugênio Avelino. Quem? O Xangai.
No forró de Sajoninha em Caruaru, compadre de mano é bento, só fartava tu. Eu disse no forró de Sajoninha em Caruaru, meu compadre de mano é bento, só fartava. Eu nunca vi meu compadre folgando.
Considerado pela crítica especializada como uma das mais belas vozes do nosso sertão, sempre a serviço da música de raiz, ele está lançando pela Quarup o seu 17º álbum, que acaba de ser eleito melhor cantor regional na 27ª edição do Prêmio da Música Brasileira. E lembrando que você pode participar por meio do nosso atendimento ao ouvinte. O telefone você já conhece, é o 11-3091-4425. 3091-4425. Você liga, fala com a Eva e faz aí a sua questão para o Xangai. E hoje nós não teremos iptv.usp.br devido a problemas técnicos aqui, mas você pode então acompanhar, nos ouvir 107,9 rádio.usp.br ou jornal.usp.br. Meu companheiro conterrâneo Xangai, boa tarde, seja bem-vindo à nossa Rádio USP.
Boa tarde, Santi. Você que é de Itiúba.
Sim.
Eu sou de Conquista, nascido no município de Itapebi, às margens, à margem direita do rio Jequitinhonha, que os mineiros pensam. Uai, se você é do Val... Do Vale do Jequitinhonha, então você é mineiro. Eu falei, não, mas o rio passa pela Bahia também. Uma alegria também de estar aqui, viu? Depois de tanto tempo, visitar essa rádio que prima em mostrar uma música que é feita no Brasil e que a maioria do meio de comunicação teimam em não querer mostrar, em detrimento a essa alienação total. Dos escutadores de novela, numa poluição chamada de música, que não é. Aqui a gente tem assim, um consolo, encara de frente a realidade do talento da música brasileira, dos autores brasileiros. E aqui na Rádio USP eu me sinto muito confortável e à vontade para conversar um pouco com você e atender as suas perguntas e das pessoas que queiram saber um pouco mais da gente.
Oh, obrigado por essas belas palavras e por esse reconhecimento. É, aqui a gente tem sempre o grande prazer de valorizar a música de qualidade, de raiz, música brasileira, cada vez mais focando nas nossas raízes. Você que então é um vitorioso, um conquistador, né, de Vitória da Conquista aí, há muitos anos da estrada, quantos exatamente, meu caro Xangai?
Bom, eu tô sempre na estrada, em busca do caminho, mas eu nasci cantando.
Você nasceu cantando? Quantos anos você já começou aí com a sua história?
Rapaz, eu vou te falar que esse negócio de música, pra mim, é espiritual. Sim. Pra você ter uma ideia, eu cantei com o rei Davi, com Salomão, e tive a honra de ser acompanhado por um grande tocador de lira, chamado Jesus de Nazaré. Aí eu digo isso, esse cara tá maluco. Eu não sou, nem sou considerado maluco, nem doido. Mas tinha um cara que todo mundo dizia, ele é doido, ele é maluco.
Eu lembro desse cara.
Então, ele que diz que nasceu há 10 mil anos atrás.
Exato.
E quem provasse que ele estivesse mentindo, que ele tirava o chapéu. Até hoje não teve um para tirar o chapéu de Raul Seixas nesse sentido.
Uhum.
Então, eu, desde criança, eu sou de uma família de agricultores, de campesinos, na verdade, de pastores.
Pastores
do campo, né? De mexer da lida com gado, com cavalo, com o burro jegue, né? É, meu pai, seu Jani, tocava acordeão. Tocava pé de bode e a sanfona de mais baixos. E vovô Avelino, pai dele, de quem eu herdei o nome, o velho Avelino é tido como o melhor tocador de sanfona que já teve lá em Vitória da Conquista, naquela região.
É mesmo?
Então, minha mãe cantava bonito, os irmãos de meu pai sempre tiveram, tem uns dois que estão vivos ainda, pai, tio Eugênio e tio Everaldo, uma voz extraordinária. Tinha um que cantava parecendo Vicente Celestino, tio Edmundo igual, porta aberta. Não é, o outro cantava parecendo com o Nelson Gonçalves, Everaldo, cantador de música nordestina. Esse me deu um encaminhamento. Eu descobri que minha veia de cantar música nordestina, de cantar a coisa de Jackson do Pandeiro, de Jacinto Silva, Luiz Gonzaga, de João do Vale, de Ari Lobo, esse povo que povoou minha infância, muitas das vezes provinda da voz de tio Vevé, tio Everaldo. Tá vivo até hoje, lá em Conquista. Então, o tempo de carreira, e tem um tempo estabilizado, eu estabelecido,
que
é
falam,
a discografia.
Isso.
Aí é de 76, meu primeiro disco que eu gravei. Mas eu já cantava.
76, 40
pra poder
anos,
gravar o disco,
sim,
eu já cantava. Eu não fui, oh, vou pegar aqui, não, camarada.
Você
ali
já tinha aquelas 10 mil horas que o pessoal fala pra se buscar.
De voos.
De voos,
é,
né?
Ou
no
mais.
Mínimo. Ou mais, né? No mínimo aí, né? E dessa discografia, quantos discos já lançados?
Eu não sei, não, mas eu ouvi falar que tem uns 17. Agora, de discos que eu já participei de companheiros, de amigos, rapaz, tem uma porção. E a propósito, eu fiquei aí com meus discos. Eu não faço um disco por ano. Gostaria de fazer, mas é porque tem uma série de situações que ou não estou com o repertório pronto, ou não tive o recurso para fazer. Hoje é mais fácil até, mas enfim.
Uhum.
Então, eu tenho, pelo tanto de tempo que eu estou trabalhando, labutando, eu já poderia ter mais discos. Mas muitas vezes fazer um disco por ano, nem sei se sai sempre. Há o risco da mesmice, da repetição, né, da coisa, sai um trabalho meio clone. Para fazer igual aquele que você fez, para quê? Dá um tempo, faz outro mais adiante. E, então, eu estou com um trabalho com a Quarup, que está fazendo uma reedição de obras que eu já fiz, além desse disco novo, e um que eu vou fazer agora.
Opa.
Meu compadre, chamado Os Reis.
Os Reis. É, Os Reis tem referência ao quê? Os Reis Magos?
Boa pergunta,
é,
exato. Reis. E o Reis de quê?
O meu rei. Reis. Pode ser meu rei. Meu rei.
Os Reis.
É.
Do ritmo
e
do trava-língua.
Opa.
É um repertório de o rei do ritmo, Jacques do Pandeiro, o rei do trava-língua, Jacinto Silva. Eu vou fazer com orquestra sinfônica reduzida em dois músicos, João Liberato, que é flautista, e Ricardo Vieira, violão de sete cordas. É, eventualmente eu toco o meu violão também, mas são eles. Aí eu vou e pincelo assim, ó, chamo o Marcelo Bernardes para tocar uma flauta, um sax soprano, um Jacques Morelenbaum para fazer um violoncelo, sabe? Chamar um músico, um Amadu, bate um violão aqui. Então, os reis do ritmo e do trava-língua. Jacques do Pandeiro e Jacinto Silva, interpretado por mim.
Opa, tá bem, bem, super bem acompanhado, né?
Esse é, mas a Orquestra Sinfônica são os companheiros. Dois,
essa redução. João,
eu tenho feito um trabalho aí que eu canto muitas músicas de Elomar, que ela tem um grau de dificuldade, não para se cantar, mas para pronunciar o texto que ele escreve.
Uhum.
Então ele fala uma linguagem dos catingueiros.
Exato.
Sempre ele disse que ele canta numa linguagem, ele escreve o poema dele, é uma linguagem, é um dialeto. Eu concordo com ele em tudo possível, mas aí eu tenho me dou o direito de fazer uma vírgulazinha, uma observação. Não é uma língua, não é um dialeto, é uma língua viva. Ó, porque na cidade que você nasceu lá, perto de Bonfim e de Campo Formoso, onde tem muito a exploração das esmeraldas, Ituba, e passando pela Chapada Diamantina e Brumado e todo lugar nesse sertãozão, o povo fala uma língua viva. Por que que eu digo que é uma língua viva? Ela é uma língua adaptada. Como a que nós falamos hoje aqui, na capital, em São Paulo, em qualquer lugar do Brasil, é uma língua, não é mais o mesmo português. É um negócio adaptado. Por exemplo, tipo assim, até porque são manias e maneiras que as pessoas adquirem, Benedict, e que passa a ter validade, não é? Mas se for para o português, claro, para a língua. E eu digo assim, nós não falamos português. A minha língua não é português. Eu também falo português.
Uhum.
Porque a língua minha chama-se brasileirança.
Brasileirança.
Brasileirança, sem um segundo I. É a herança no que o Brasil tem. Porque aqui já... Porque em português não tem Ipiranga, não tem Ibituruna, não tem Tatuapé. Então, é a língua já existente, acrescida, enriquecida, claro, pela língua maravilhosa portuguesa, com essa flexibilidade que a língua portuguesa tem. Então, antes das notícias que chegavam na costa brasileira, isso no tempo da colonização, para chegar aquela novidade, aquela notícia até Itiúba, ou Vitória da Conquista, ou, sabe, as cidades mais recônditas do sertão, demorava muito tempo. Então o povo acostumou a falar uma linguagem que todos eles entendem. Tem os cantores que querem cantar as músicas de Elomar, tem um embaraço, eles não entendem. Mas ele canta para os catingueiros, ou eu canto as músicas dele para os catingueiros, eles entendem tudinho. É uma coisa muito interessante isso.
Vamos fazer alguma coisinha aí, que já que você está citando tanto o Elomar, que inclusive a gente teve uma ocupação recente do Elomar no Itaú Cultural, em que até o filho dele falou bastante pra gente. Vamos fazer alguma coisinha de raiz aí que você possa
fazer. Lá na casa dos carneiros, onde os violeiros vão cantar louvando você. Em cantiga de amigo cantando comigo, somente porque você é minha amiga, mulher, lua nova do céu que já não me quer. 17 é minha conta, vem minha amiga e conta uma coisa linda pra mim. Ai, 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 ai. Conta os fios dos teus cabelos, sonhos e anelos. Conta-me se o amor não tem fim. Madre, amiga, ruim, me mentiu, jurando amor que não tem fim. Lá na casa dos carneiros, sete candeeiros iluminam a sala de amor. Ai, 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 ai. Sete violas em clamores, sete cantadores, são sete tiranas de amor. mar, amiga, em flor que partiu e até hoje não voltou. 17 é minha conta, vem minha amiga e conta uma coisa linda pra mim. Ai, 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 ai. Pois na casa dos carneiros, violas e violeiros só vivem clamando assim: madre amiga, ruim me mentiu, jurando amor que não tem fim. Me mentiu, jurando amor que não tem.
Uau, é Xangai, olha só que as sincronicidades da vida. 17 agora, meio-dia 17. 17 é o seu 17º álbum agora, Xangai.
17 é minha conta.
17 dá 1 mais 7 dá 8, que é o dia que você está com a gente hoje. Olha só, quantos cálculos aqui? Apenas.
Isso joga no bicho aí.
Falando então desse 17 e 17º álbum Xangai, lançado pela Quarupi, a ideia desse formato veio do mestre do violão costarriquenho. Aí, mais uma coincidência do meu xará, o Mário Ulloa. Como é que vocês se conheceram?
No começo da década de 90, eu o conheci. Ele recém-chegado da Alemanha, ele que é costarriquenho. E nessa ocasião, ele era considerado assim, entre os 5 melhores violonistas do mundo. Em uns concursos em que ele participava, ele é gênio. E doutor em violão. E a gente se encantou pela arte, eu pela dele, e ele disse que sempre gostou também de me ver cantando. E aí, eu falei, vamos fazer um disco, você toca pra mim, toca e eu canto. Ele, vamos. E o tempo foi passando, passando, até que um dia, vamos fazer nosso disco, vamos embora. E ele, olha que sujeito, vou lhe dirigir. Não tem uma nota de violão dele nesse meu disco.
E por quê?
Porque ele disse que eu nunca tinha gravado um disco, só minha voz e meu violão. Que é um disco muito simples, o meu disco. Eu não faço propaganda enganosa. É uma realidade minha. Eu, por exemplo, nesse momento que eu estou falando com você, a mudança de clima. Eu vim de Salvador com um clima quentíssimo. Estava em Petrolina cantando há 2 dias atrás. Cheguei em Salvador, vim para cá de noite. Peguei assim esse embaçamento aqui. Eu estou com um pouco de... um pigarro, uma coisa assim, alguma coisa que...
É, do tempo dessa mudança. Mudou de ontem para hoje, então, já sentiu.
Então, no meu disco, tá sujeito a pessoa identificar alguma pequena imperfeição, mas é a realidade minha naquele momento. Se eu vou cantar essa música como eu cantei aqui, a música de Alomar, eu vi que eu não tô com essa voz tão boa, eu tô meio... mas eu vou e canto. Elis Regina dizia, Nata Marques é que me diz assim... E ela ia tomar umas biritas atrás dos teatros lá, e vai cantar hoje 9 horas, 6, 7 horas. Elis, assim eu soube. Elis, vá, pois vai se cuidar, você tá contando piada, tomando cerveja aí, ou fumando cigarro, não sei o quê. Vai cantar 9 horas. E ela, que era retada, dizia assim: olha, eu canto com a voz que eu tiver. Então é o que eu tô fazendo também. Eu não tem nada. Então o disco, fui fazer o disco numa roça, lá no sítio de um compadre meu.
Numa fazendinha, né? À beira de um lago.
É um sítiozinho na Ponta da Torta. Meu compadre, César. César é um sujeito bacana que... Eu posso falar?
Pode falar.
César, ele é radiologista e é padrinho de um filho meu, de João. E aí... ele adquiriu esse sítio e botou o Torto. Eu falei, não faça uma coisa dessa. O Torto é aquela moradia daqueles, muitas vezes, infiéis que dizem que são os governantes lá em Brasília. Aí eu falei, ele falou, o que que vai ser? Não, porque é triangular o formato, vai se chamar A Ponta da Torta. Aí ele, o nome é esse, o e-mail dele, o negócio tudo é A Ponta da Torta.
A Ponta da Torta.
Lindo. E lá com uma tranquilidade maravilhosa, e a gente gravou esse disco só minha voz e violão. Mário Ulloa dirigiu a música, a captação sonora, feito por Vavá Furquim e Beto Santana. Vavá Furquim ganha quase todo ano, assim, há 30 e tantos anos, o melhor técnico de som. É o que Caetano Veloso não canta em lugar nenhum sem levar Vavá Fouquinha, que é o técnico que trabalha com o Caetano.
Sim. Né? E você já recebeu muitos prêmios, né? O mais recente foi o de melhor cantor regional, do 27º prêmio da música brasileira. É sempre uma emoção diferente, né?
Rapaz, mas olha só. Aí tem músicas de Ataúfo Alves, tem músicas minhas, tem músicas de outros autores, de Geraldinho Azevedo, não sei o quê, acho que tem uma de Renato Teixeira. Veja só, se habituou a rotular determinados gêneros de música. Eu não sou um cantor regional. Como eu disse, eu não falo português, eu também falo português. Mas se a música... Se tivesse uma música de Chico Buarque nesse disco, ou de Caetano, ele estaria na categoria regional? Eu acho ótimo ser considerado. E eu estava no Rio de Janeiro para receber, para participar dessa premiação, e meu compadre Renato Teixeira, eu sou padrinho de Chico, filho dele. Aí ele ligou para mim e falou assim, Xangazinho, eu digo, fala meu compadre. Ele disse assim, hoje estamos em lados opostos, ele, Sérgio Reis e eu. Eu disse, meu compadre, eu nunca estarei em lado oposto ao seu. Nós estaremos juntos. Mas foi bonito, sabe, Mário? Porque no momento daquela premiação, eu estava sentado à frente de Sérgio Reis e Renato na poltrona de trás, junto com o Sérgio. E a gente ali batendo papo, antes de cantar a bola, eu estendi minha mão e peguei na mão dos dois. E nós três...
Naquela corrente.
Nos sentimos muito felizes. Se fosse Sérgio, eu ia ficar feliz. Se fosse Renato, também. Então, é bom a gente ser premiado, porque, de alguma forma, alguém ouviu, alguém deu valor para o trabalho que a gente faz, para a arte que a gente faz.
Meio-dia e 23. Vamos fazer um intervalo agora? E, na sequência, voltamos com mais bate-papo aqui, recebendo com muita honra o violeiro Xangai, que, olha só, na livraria da Vila Madalena... Vai ter um pocket show com uma sessão de autógrafos, então, nesta quarta-feira. Já tem programação especial para você às 19h na Fradique Coutinho 915, Zona Oeste da capital. Mais informações, 3814-581-011, claro. Até já.
Você está ouvindo Via Sampa, um passeio cultural pelo melhor da metrópole.